בבקשה.
Qual è a ordem para pagar Amalek? Está escrito, lembre isto, que Amalek fez para você, que ocorreu durante você no caminho, quando você estava cansado e preocupado e não temendo Deus. Rashi interpretou significando o que ocorreu com você ao longo do caminho para significar quente e frio. Ele esfriou você, o seu fervor, porque todas as nações temeram você, mas ele começou e mostrou um caminho para os outros. Ele interpreta que ali, em Sifitei Rahmin, ele quis dizer com uma matéria quente que cada um teme isto. Assim eram as nações das nações que tinham medo de você, mas Amalek esfriou você e fez uma como em águas tiépidas. A isto segue que Amalek é uma clipá. Quando uma pessoa supera e começa a caminhar no caminho da verdade e vem e enfraquece a pessoa e diz, não tema a partida do caminho da doação. E quanto mais a pessoa supera com a grandeza do Criador, dizendo que vale a pena trabalhar somente para o Criador e não para si próprio, Amalek vem e faz uma pessoa entender. Você vê que você está cansado, preocupado deste trabalho, e você não está temendo Deus, significando o temor dos céus que Israel tinha. Quando eles disseram que valia a pena para trabalhar e servir ao grande rei, ele instigou sua visão nisto, significando que não há importância no rei. Portanto, Por que você quer trabalhar por nenhuma recompensa, mas somente pela graça do Criador, por causa da sua grandeza? Ele expoliou este temor, significando seu todo propósito era somente para revogar a importância, o temor do céu, chamada a essência do temor, que é porque ele é grande e ele é o governante. A isto resulta que ele instigou nas pessoas de Israel a anulação da importância do temor, de temer Deus, porque a sua guerra inteira era de enfraquecê-los para servir esse grande rei. Por isto, disto significando, para a importância da grandeza do Criador, valia a pena trabalhar e servi-lo. Este é o significado que ocorreu a você durante o caminho, significando, neste caminho, nós queremos nenhum tipo de recompensa, mas isso significando servir o rei. Essa importância expoliu. Isso significa que quando Amalek vê que a pessoa se torna excitada em fervor no trabalho e uma pessoa está deleitada, que ele está sendo recompensa com alguma importância que vale a pena para servir um grande rei, ele vem e calunia e toma essa importância, leva essa importância para longe da pessoa. Naturalmente, uma pessoa perde esse calor que ela tinha, né? um pouco desta sensação que ela tinha, que ela estava conectada com o grande rei. Esse é o significado das palavras, e você estava cansado e preocupado, ou seja, que durante o trabalho, quando a pessoa acreditou que estava servindo o grande rei, a pessoa vive sem nenhum sentimento de fadiga. Porém, quando a Amalek instiga na pessoa essa anulação da grandeza do Criador, uma pessoa imediatamente cresce no cansaço do trabalho. Isto é como o Santo Zohar diz, onde existe esforço e tem a citarra. Isto significa que uma pessoa deve saber que se ela faz o trabalho santo e sente este trabalho como um peso, como uma carga, é um significado que citarra e está ali. E enfraquece uma pessoa, assim ela não sentirá que está servindo um grande rei. A isto segue que a clipá de Amalek objetiva primariamente ir contra a grandeza do Criador, significando que a fundação do judaísmo é construído primariamente no temor, porque ele é grande e governa. Precisamente sobre isto era a guerra de Amalek, significando que uma pessoa não trabalhará na qualidade do temor de Deus e seu significado das palavras e não temer.
Vamos continuar.
estamos indo para baixo, erradicando Amalek, parte 2. Por que demos a porção de Zakor no Shabbat antes do Purim? Ou seja, nós vemos que perante Purim, nós temos de Amalek, temos que eliminar Amalek. O que significa isso para nós? É sabido que o propósito da criação é de fazer bem para suas criaturas. Mas assim, não haverá pão da vergonha. E nos foi dado para trabalhar com o objetivo de receber uma recompensa, ou seja, nós não teremos vergonha. Entretanto, nos foi dada a inclinação egoísta chamada Amalek, e durante o trabalho é impossível de alcançar e receber o gosto da Torá e Mitzvot, porque de outra maneira não será considerado trabalho. Por essa razão, nós precisamos superar o egoísmo em nós, que é chamado erradicando Amalek. Então, nós seremos recompensados com a luz da redenção, como foi nos dias de Mordecai, quando eles foram recompensados em observados e recebido, observou e recebeu. Os sábios perguntaram, observado, o que eles já tinham recebido até agora pela coerção e não de forma desejada. O significado de coerção é pela necessidade, o que uma pessoa faz sem receber prazer disso, mas a pessoa faz forçosamente. Isto é considerado coerção. Uma pessoa força a si mesmo para manter a Torá e Mitzvot por coerção. Entretanto, quando subjugando Amalek, uma pessoa recompensada com o gosto da Torá e Mitzvot, onde o prazer principal é, de acordo com as nações, são como se fosse um balde amargo. Na corporalidade não há mais do que uma gota de prazer. O que existe num balde cheio de prazer. E naturalmente, quando uma pessoa faz isso com a boa intenção, porque o prazer maravilhoso que a pessoa sente neles. Isto é, você deverá amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com ambas as inclinações, a boa e a má inclinação. Como pode ser isso? Com a inclinação egoísta, que nós também concordaremos em observar a Torá e Mitzvot. Mas quando uma pessoa sente grande prazer nisso, naturalmente a pessoa concorda. Por essa razão, com o objetivo de ser compensado com a redenção, tal como foi nos dias de Mordecai e Esther, mas agora pode Amalek ser erradicado? Sobre isso, os sábios disseram, eu criei a inclinação egoísta e eu criei a Torá como um tempero. Que pela Torá é possível de erradicar o egoísmo. Mas nem todos são capazes de se engajar na Torá. Por isso nos foi dado a questão de Ishar e Zebulun, ou seja, os estudantes da Torá e os que suportam a Torá. Através disso, nós unimos como um homem e são chamados de Benei Torá, filhos da Torá. Então, todos se tornam um único feixe que serão capazes de erradicar Amalek e alcançar o mérito da redenção.
Insólito, isso é que acontecerá. Extrato número 3 dos escritos do Rabat. O que significa que o ego... O que significa que lemos a porção Zahor antes de Purim no trabalho. É explicado nas parábolas do Ari, o escrito das Deferias, esse é o significado do que está escrito. A memória deles não deve desaparecer dos seus descendentes. Essa eliminação é todos os anos nos dias de Purim. Portanto, no futuro, todas as ocasiões serão canceladas, exceto para o pergaminho de Excerto. A razão é que nunca houve tão grande milagre, não nos sábados e nem nos bons dias, para estar tal eliminação. A este respeito, há um grande mérito para Purim sobre todos os outros dias, até os sábados e os bons dias. No comentário Orpinimim, ele interpreta que esta luz que era nos dias de Purim pode brilhar apenas no final da correção e não antes. Esta luz é chamada de luz do propósito da criação, ou seja, é a luz de Hormá vestida dos vasos de recepção, o que significa que ele quer receber o deleite e o prazer que existe, o qual vem do propósito da criação. Esta luz do propósito da criação, chamada Ohorma, não pode brilhar sem vestimenta, e ela se veste à luz da correção da criação, chamada Ohassadim. Antes do fim da correção está a luz de Hormá, chamada Gadlut de Hormá. Não pode resplandecer junto com a luz de Hassadim. Naquele momento, houve um milagre por causa do jejum e dos clamores que estendia à luz Ohassadim. E então Hormá poderia vestir-se dentro de Ohassadim. E isto é considerado que houve um milagre quando a luz brilhava antes do fim da correção, uma vez que, por natureza, essa luz só pode iluminar no final da correção, que é chamada no futuro. O milagre era que se iluminava antes do final da correção. É por isso que nossos sábios disseram: todas as ocasiões serão canceladas, exceto para o pergaminho de Esther, já que a luz de Purim é a luz que brilhará no futuro.